você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha. Muito bom estar aqui com você, pai, de novo.
Muito bom poder estar aqui, filha, também. Tema difícil hoje, hein, filha?
Tema difícil porque... É um tema difícil porque, olha, eu fico até meio assim. Porque é muito fácil, pai.
Você guarda ressentimento das pessoas?
Olha, eu acho que depende da situação. Eu acho que sempre acontece alguma situação que eu sou provada a guardar ressentimento ou não. Mas eu acho que eu tenho sido mais prudente ultimamente, assim, depois de levar vários tapas na cara do senhor, da mamãe.
Ah, eu bato na sua cara, filho?
Com as palavras,
ah,
pai.
É que você fala aí, as pessoas vão achar que eu bato na cara das pessoas.
Com as palavras, porque todas as vezes que eu venho, pai, mãe, que vocês são meus conselheiros, né? E eu sempre venho desabafar e às vezes acaba sendo até uma murmuração. Vocês sempre me dão um olhar mais compassivo, mais amoroso. E me ajudam a me livrar do sentimento ruim que não vai mudar a situação e só vai consumir mais o meu interior, na verdade, né? Mas aí eu já queria aproveitar que vocês têm me ajudado nessa luta e perguntar pra você, pra gente ajudar a galera também, se você guarda ressentimento, né? Talvez, né? Mas como que a gente pode lidar com ressentimento, pai? Não deixar que esse sentimento remoa, fique remoendo tudo que a gente tem por dentro que é bom e acaba ficando mal.
Então, vamos de novo lá pro texto bíblico, né? Talvez entender um pouquinho desse negócio aí do ressentimento. Quem sofre com ressentimento é quem tá ressentido. Só, mais ninguém.
Não é a pessoa que causou, talvez,
claro que
em você
não.
Alguma coisa.
Algumas vezes as pessoas nem sabem que causaram alguma coisa com a gente e a gente fica ressentido, guardando, remoendo aquelas coisas e sofrendo. Algumas vezes as pessoas sabem. Se ela sabe e continua fustigando você e você fica remoendo isso, você está entregando a sua dignidade para essa pessoa.
Nossa!
Claro, porque ela define como você vai viver. Ela quer que você viva de maneira ruim, tensa, sofrendo. Então ela fustiga você e você fica ressentido
você
e fica
sofrendo.
Você guarda
isso e fica pior.
Beleza. Primeira coisa que a gente precisa entender é que eu não entrego minha dignidade para ninguém. A pessoa vem me fustigar, eu fico ressentido, quer dizer que ela controla a minha vida. Quem define a minha vida sou eu, percebe? Não as outras pessoas. Ah, mas as pessoas me machucam. Elas me machucam. Mas elas não podem definir como eu vou viver a minha vida. Eu não vou viver. Começa por uma escolha. Eu não vou viver dores e angústias e sentimentos ruins porque as pessoas são más.
Eu não vou ficar refém dessa coisa ruim, né?
Exatamente.
Eu não vou ser refém disso.
Exatamente. No texto bíblico, a gente tem um negócio que fala assim, não, você perdoa logo a pessoa porque você junta brasas vivas na cabeça dela. Vamos dizer o que é brasas vivas, né? Então, lá no tempo da antiguidade, as pessoas machucavam umas às outras como hoje, né? Pessoas são más, pecam. Então, eu fiz alguma coisa contra você e me arrependi daquilo. Então, como é que eu pedia perdão para você? Você não aceita mais falar comigo. Você está ressentida, você não fala mais comigo. E eu quero te pedir perdão, ok? Então, o que eles faziam? Eles pegavam um negócio que é tipo um chapéu, só que é de ferro. E eles punham esse chapéu na cabeça e colocavam brasas vivas dentro desse chapéu. Isso. É. Por quê? Você está dando um sinal de sacrifício dolorido para pedir perdão para a pessoa que está dolorida por causa de você. É, aquilo queimava o couro cabeludo, deixava marcas profundas. Mas era alguém que estava disposto a pedir perdão para quem magoou. Tá? E aí o texto bíblico é tão legal porque ele vem assim, não, quando você perdoa alguém que te machuca, essas brasas vivas que deviam estar na sua cabeça vão para a cabeça dessa pessoa, você junta brasas vivas na dela. Quando você não perdoa, você fica ressentido, você fica magoado, você fica... Essas brasas vivas estão na sua cabeça.
Estão queimando os seus neurônios.
Estão queimando a sua cabeça. Está queimando seu couro cabeludo. Está fazendo você sofrer. Vai deixar marcas profundas na sua cabeça. Mas quando você decide perdoar, a não viver aquela angústia, aquela dor, essas brasas vivas que iam machucar você na sua vida vão para a vida daquela pessoa. E ponto. E ela não define mais quem você é. As pessoas machucam a gente e a gente machuca as pessoas. A gente perdoa as pessoas E as pessoas também perdoam a gente.
E às vezes a gente vai perdoar e a mesma pessoa pode fazer a mesma coisa ou pior.
Beleza. Mas pode ser que eu machuque alguém e essa pessoa não me perdoa. Mas você pede perdão, arrepende, tenta de todas as maneiras, como essa história de andar pela cidade com as brasas vivas na cabeça, para mandar um sinal para essa pessoa de que você quer o perdão dela. E se ela não perdoar, essas brasas vivas vão ficar juntadas na cabeça dela, perceba. Quem sofre com a situação é quem não perdoa. Quem sofre fica amargurado e a vida fica refém de uma situação ruim, de uma tensão, porque a pessoa não perdoa. É falta de inteligência, eu vou dizer. Não é falta de cristianismo ficar amargurado, viver angústia, né? Viver o ressentimento. Não é falta de cristianismo, é falta de inteligência.
É aquela pessoa que fala assim, eu te perdoo, mas... E aí fica ainda com aquilo dentro e fica mal e fica duro. Exato. E passa dor de cabeça.
Lembra de uma coisa também, filha. Perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia, é Alzheimer, né? Perdoar não é esquecer. As dores que as pessoas causam deixam cicatrizes.
Sim.
E a gente, mas essas cicatrizes já não me fazem sofrer. Isso é perdoar. Você sabe o que a pessoa fez, mas o que ela fez já não me causa dor e angústia. Eu
Nossa,
já não vivo preso
nisso.
Nossa,
como se liberta disso? É a partir dessa escolha
Perdão,
que você falou?
Perdão, é escolha. É, o cristianismo, a gente acha que o cristianismo é sentimento, né? Viro para as pessoas e falo assim, irmão, você tem que perdoar. Não, eu não sinto que eu devo perdoar. Aonde você leu isso na Bíblia? Que você precisa sentir o perdão. Não existe isso. Perdão é uma obrigação do cristão. Você é obrigado a fazer, perdoar as pessoas. Porque Cristo fez isso com você. Imagina se Cristo fosse sentir alguma coisa para perdoar você. Você estava na roça, estava no inferno. Essa que é a real. Mas ele não sente, ele escolhe. Jesus está lá diante do governador e o cara fala assim, rapaz, você não vai se defender? Você não vai falar nada? Eu tenho o poder sobre vida e morte sobre você. E ele diz assim, não, esse poder só foi dado porque Deus deu isso para você. Mas eu não fui obrigado a estar aqui. As pessoas acham, foi os judeus que puseram ele lá, foram os romanos que puseram ele lá. Ele fala, não, eu estou aqui de livre e espontânea vontade. Eu decidi estar aqui para poder resgatar toda a humanidade. O perdão, ele não é um sentimento. Ele é uma decisão baseada no amor. Ah, eu tenho que sentir para perdoar o meu pai. Tenho que sentir para perdoar um filho. Não, é uma decisão que se toma baseada no amor.
É uma decisão racional.
Uma decisão racional. Uma decisão de isso não vai interferir minha vida. Me machucou, deixou cicatriz, mas eu não vou mais sofrer com essas cicatrizes. Eu sei o que fez, tenho a cicatriz, mas eu não sofro mais com isso. E isso não me governa. Isso não diz como vai ser a minha vida. Como é que eu me livro desse sentimento ruim? Decido perdoar.
E tudo bem, no momento, né, depois até que aconteceu, talvez, o conflito, você se sentir mal, você ficar mal e tal. A questão é você não permitir que aquele sentimento te defina e que ele guie suas próximas ações nas outras coisas. Então, como, por exemplo, tive um problema com você. Aí eu volto pra casa e brigo com o Douglas, deixo de fazer minhas coisas, não consigo focar no meu trabalho. Isso significa que o ressentimento tomou conta de mim de tudo aquilo que eu deveria fazer. Então, tá aí, né? Sentir, mas não se tornar refém disso.
Quais as coisas que eu falo pra você? Tem coisas escondidas? Estão na escuridão?
Traz pra luz.
Tem que trazer
pra luz.
Então você tem que me chamar, você tem que sentar comigo o mais rápido possível. É sempre o mais rápido possível.
E às vezes
traz tudo
é difícil isso, pai, porque a gente quer fugir do conflito, né? Já teve um conflito, e aí eu pelo menos fico assim, ai, por que que eu vou entrar num outro conflito? Eu vou trazer isso de volta, tipo, será?
Irai-vos...
Mas não pequeis.
E não permita que o sol se ponha...
Sobre a sua cabeça.
Beleza?
Uhum.
Antes de você resolver isso, tem que trazer as coisas para a luz. Sempre. Seja com seu chefe, seja com seus amigos, seja com seu marido, seja com seus pais, com as suas irmãs, com... Não importa. As coisas têm que vir para a luz. E a gente decide não ficar refém dessas dores e dessas angústias. É uma decisão racional, é uma decisão madura de alguém que entende que a gente é regido pelo amor. A gente é regido por isso. Lembra Efésios, lá no capítulo 6, quando vai falar da armadura? As pessoas acham, quando fala do evangelho da paz. Ele fala assim, vestir a sandália do evangelho da paz, não é? É, não é do evangelho da paz. É vestir a sandália da prontidão. Quer dizer, você tem que estar pronto, desejoso de pregar o evangelho da paz. O que ele está dizendo é que você vai ficar preparada, você tem que estar pronto, desejoso de encontrar paz e transmitir a paz. É esse o ponto, entendeu? Então você tem que estar preparado para encontrar paz. Vai conversar com alguém que te machucou? Vá desejoso de encontrar paz.
A gente já vai assim, né?
A gente já vai, eu vou falar na cara, eu vou fazer isso, eu vou... A gente já vai preparado para brigar. E lá ele tá falando, não. Você veste as sandálias da prontidão para encontrar paz e transmitir paz. Para transmitir as boas novas. Então, como é que a gente se livra desse ressentimento? A gente decide perdoar, baseado no amor de Jesus por nós.
É isso aí, é difícil, mas é possível. Corre na descrição do episódio, anota o nosso WhatsApp e manda sua sugestão de tema, porque semana que vem tem mais, né, pai?
Isso aí.
De pai para filha, realização transmundial.